Hoje nós vamos em direção ao norte da Toscana, ou noroeste, como eles dizem aqui. E vamos, estava comentando no café da manhã a dificuldade que é a gente escolher as aldeias, porque todas são muito lindas, todas têm seus atrativos e é bastante complicado. Mas nós vamos, eu estava conversando com o nosso motorista, estendemos um mapa ali no capô de um automóvel, e vimos, esses aí são dos Alpes, viu? Esse pessoal são alpinos. São combatentes de guerra. É. Hoje eu encontro deles aqui no Viareggio. E nós vamos então visitar as aldeias e no momento oportuno nós teremos a conferência da professora Aida. Hoje, domingo. Bem, essa primeira aldeiazinha que nós vamos visitar, o nome dela é Pietra Santa. O nome já diz, né? Pedra Santa. Mas não confundam, essa Pedra Santa a qual se refere é mármore. Essa é uma cidadezinha, ela não é uma cidade como essas que têm vocação turística, que nós não vamos provavelmente encontrar turistas por lá. Vamos encontrar talvez pessoas que vêm de Florença, Roma, eles vêm passear ali, mas turistas de fora, assim como a gente, é muito raro ali. Ela é bem pequenininha, eu acho que é perto daqui.
10 minutos? 10 minutos ali? Pietro, 10 minutos.
Para, sim.
Pietra Santa. 10
minutos, um quarto da hora.
É, disse que um quarto de hora até ali, 15 minutos, é pertinho. E lá nós vamos parar o nosso ônibus e vamos caminhar pela cidade. É uma cidadezinha linda, é uma mini Lucca, só que nós vamos fazer um trabalho temático, então as senhorinhas de fino trato podem sentar numa das mesinhas acolhedoras e fazer o trabalho que o professor vai passar já para vocês, tá? Tem muitas galerias lá, oficinas, as senhoras que gostam de fazer compras vão ver que tem algumas boutiques lá de moda muito interessantes, tá? E essa cidadezinha, ela tem um mármore. Aliás, daqui para o norte, muitas cidades nas quais nós vamos passar, elas têm como grande característica as pedreiras de mármore. Algumas delas têm fundações de bronze também, como esta que nós vamos ver, Pietra Santa. Ela tem essas fundações. Eu não me lembro a data, eu não tenho algum lugar sobre isso.
Corte de época.
Sim. Foi lá pelo ano 1500, 1500 e pouco, que o dirigente da cidade, ele colocou à disposição do Michelangelo. Michelangelo chegaria lá mais ou menos na época em que o Brasil foi descoberto. E naquela ocasião, havia Léo, que era o dirigente da cidade, ele colocou à disposição do Michelangelo o mármore da cidade para que ele escolhesse e fizesse a San Marino, né, lá, que é famosa, lá toda a fachada de mármore de San Marino, lá em Florença, colocou à disposição. E hoje Pietra Santa tem muitos artistas, muitos, vocês vão ver assim nas ruas, como hoje é domingo, deve ter feirinha lá, tudo. Um dos mais famosos lá é o Botero. O Botero, ele tem obras pela cidade a céu aberto. Vocês vão poder ver. O Botero, ele não é daqui, viu? O Fernando Botero, ele é famoso, mas ele é da Colômbia. Nós estamos com esse pequeno atraso, porque vocês veem aqui na nossa frente, tem os policiais. Eles estão fazendo a guarda por conta dos alpinos que estão na cidade, nessa exposição, então estão fazendo controle de trânsito.
Anda dritto io, mica ci anda il dia di là. Dritto.
Non parlo nem pra ele.
Destra, finestra. Tiveram mais uma demonstração do que eu tenho falado para vocês, que é o trânsito aqui na Itália, não é? E olha que nós estamos numa aldeiazinha. Em Florença, por favor, tenham muito mais cuidado em Florença. Bem, ali em Pietra Santa, ali é uma boa plataforma para a gente explorar todos os Alpes alpianos aqui que tem ficam à direita. Ontem, não sei qual de vocês que perguntou para o professor, nossa, aquilo é neve, professor. Quem? Foi a Luciana? A Luciana. Que perguntou sobre a direita, né? Nas cordilheiras, que aparece aquela... Aquilo não é neve, viu, pessoal? Aquilo é mármore.
O Carraro, né, professor?
Sim, é o Carraro. É, o Carraro que é o que foi esculpido o Davi, que nós vamos visitar em Florença, naquele mármore ali, Carraro. Ainda que o Davi tenha sido utilizado aquele malhado, né? E é um mármore famosíssimo e tem muitas histórias sobre ele aqui. Para vocês terem uma ideia, o trabalhador do mármore, o mineiro, a mineração do mármore, ela é muito perigosa, ela é muito pesada e muito difícil. Muitas e muitas vidas se perderam, ainda às vezes se perdem, por conta da extração do mármore. E sobretudo onde ele está localizado, vocês vão ver nas encostas das montanhas, bem ao alto, um esbranquiçado que parece realmente neve, e é mármore. E esse pessoal da extração de mármore é muito, eles são conhecidos como pessoas muito audaciosas e com opiniões muito firmes. Todos os movimentos sindicalistas, e os mais fortes de reivindicação de direitos dos trabalhadores que eles ergueram se tornaram famosos aqui. Mas eles fizeram muito isso, não, claro, por coragem, mas também em defesa da própria vida, uma vez que é muito complicado para eles viverem assim. Quando surge o fascismo, também os movimentos de esquerda, eles imaginam que esse pessoal vai se unir a eles, mas eles sempre foram muito combativos. Mesmo se unindo à esquerda, eles eram a esquerda da esquerda e acabavam incomodando muito. E vocês vão ver, tem vários monumentos, assim, pinturas mostrando o trabalho desses homens, as dificuldades. Imagina, no Brasil nós temos lá no sul as nossas carboníferas. Mineração de carvão de baixa profundidade já é muito complicado. Imaginem o que é a exploração do mármore num clima que, a partir de agora, nos próximos dias, as temperaturas declinam rapidamente. O sol e tudo isso que a gente tem curtido aqui só vai voltar lá para 2016, perto de abril, março. Mas agora vem um inverno bastante rigoroso, que é muito rigoroso. Estamos vivendo dias afortunados aqui, né? Bem, então sobre Pietra Santa é isso que eu separei. E à medida que nós fomos...
Prima de Pietra Santa, deve andar...
Eu devo andar a Pietra Santa.
A Pietra Santa?
Sim. E a Leden, giro a destra, e prendo Via Italica.
Provi.
Perché?
No,
Pietra Santa Centro. Pietra Santa Centro, no, vado alla stazione.
E allora?
Ce l'avrei.
Dovete passare a destra.
E qua?
No, non la viabilità.
Estão interditaram o caminho, mas permitiram que o nosso ônibus passasse aqui para...
Calma, deixa eu passar.
Que coisa é essa, Pedro?
gara ciclística.
Ah, sim, estão fazendo jornada ciclística aqui, por isso que...
Alpine, ciclista.
É.
Tudo.
Os alpinos e os ciclistas, eles interditaram o caminho, mas permitiram que a gente passasse aqui. Bem, então agora, enquanto vocês curtem esta linda paisagem desta aldeia de Via Reggio, essas praias pagas, o pessoal, alguns perguntaram como é que isso funciona. É bem simples, se você entrar ali, você pode caminhar, pode molhar os pés, pode tomar banho. O Pablinho tomou banho lá na água do mar. Pode fazer tudo isso e voltar, não tem problema. Agora, se você sentar numa dessas cadeiras, não precisa nem beber nada. Já é cobrado, né? Aí o administrador desse setor da praia, ele chega perto de você, lhe dá uma chave, você paga 20, 30 euros e tem direito a um quiosquezinho. Lá você bota todas as suas coisas e tem direito a duas, três cadeiras, guarda-sol, tudo já montado. Ele é responsável pela limpeza da praia, a praia tem que estar em perfeitas condições para que você possa usar. E ele é responsável. E você não pode consumir coisas de fora, tem que consumir da barraquinha dele. Não pode ir no vizinho ali comer. Mas também tem praias, mais pra frente tem lugares livres. É uma tradição que nós não temos no Brasil, né? São concessões. Bem, enquanto vocês curtem as paisagens, eu vou passar a primeira tarefa para que nós trabalhemos em grupo. O trabalho é muito singelo, muito simples e tem tudo a ver com a nossa jornada aqui. No entanto, lembrem, ele pode ser interrompido a qualquer ponto, em qualquer horário, porque a nossa conferencista do dia, ela tem a primazia, né, sobre o horário. Então, a hora que ela disser, professor, aqui é um bom lugar, aí a gente, eu chamo vocês, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Nós vimos muito a ética relacionada nos nossos trabalhos até aqui, muito fortemente relacionada à razão e à fé. Tudo o que o professor está dizendo aqui está em gravação, tá bom? Para depois vocês terem editado e poderem revisitar e estudar. Então, assim, nós vimos muito isso, vocês viram até nas mais diversas falas que nós tivemos, o quanto a ética, que é um caminho de procedimentos, né, ligados a comportamento, a modo de ser, de sentir, quanto isso está ligado a dois itens fundamentais, que foram muito trabalhados aqui, que são a racionalidade e fé. Em alguns casos, como na palestra do professor Maurício de Carvalho, nós vimos também o fator axiológico. No entanto, como o professor Goya colocou numa das suas falas, nos seus comentários, em filosofia clínica, nós sabemos que a ética pode estar vinculada a outros fatores. Você não precisa da razão para ser um ser ético. Isso que eu falo, eu sei, é o grande problema que eu estou colocando aqui, filosófico. Ora, como é possível uma criatura ter o que nós conhecemos como ética sem a racionalidade dela? Uma pessoa em coma pode ter, no estado comatoso, ela pode ter ética? Que ética é essa que ela pode ter? Um animal pode ter ética? Que ética um animal pode ter? E, no entanto, no mundo inteiro, filósofos como Peter Singer, da ética prática, né, que nós já estudamos em uma das nossas aulas, ele coloca e justifica e fundamenta como, por exemplo, animais podem ter o que nós denominamos de ética. Não é uma ética pautada em racionalidade, mas uma ética pautada em elementos sensoriais, uma ética pautada em elementos afetivos, tópico 4, emoções, e outros elementos. No entanto, para não ficarmos apenas em palavras, quanto a isso que estamos... Olhem, só um encarte aqui. À direita vocês estão vendo os Alpes, não é? As pedras brancas que vocês avistam, as formações brancas são mármore. Já podem imaginar a dificuldade, isso há mais de 500 anos, toda essa decoração e marmoraria já era explorada. Nós passaremos por muitas lojas e quando vocês quiserem passarem por algo muito bonito, é só avisar o professor que eu peço que venha preparar. Nós é que estamos conduzindo a viagem hoje, viu? Nós somos os guias. Então, podemos parar em qualquer ponto, desde claro que seja permitido. É um ônibus, né? E agora, até chegarmos à Suíça, com algumas ressalvas, essa ali, ó, Massa, tem várias cidades com Massa Marítima, Massa Alpina, tem várias agora aldeiazinhas com esse nome. Até a Suíça são aldeias e aldeias, uma ligadinha na outra, assim, com essa paisagem de sonho aqui, da direita e esquerda. Bonito, tá? Bem, mas para que não fiquemos, então, apenas em palavras, ali aqueles rolos, vocês sabem, né, pessoal? Aquilo é forração. Aqui na Europa eles fazem assim porque isso mantém e é fácil transportar depois para a alimentação dos animais. Eles guardam isso. Para não ficarmos apenas nas palavras e para vocês terem uma vivência mais prática em torno disso que estamos colocando, como é possível uma ética que transcenda os elementos da racionalidade? Como é possível uma ética que transcenda os elementos ligados às valorações e também valores? Como é possível uma ética que transcenda elementos ligados à fé, ao que eu acredito? E que credibilidade eu posso dar a uma ética dessa natureza? Uma das maneiras de experimentarmos isso é vivendo, e é o que nós vamos fazer. Chegando a Pietra, vocês em grupos de 3, 4, vocês formam os grupos conforme vocês quiserem, pode ser um pouquinho mais, mas por favor, não acima de 5 pessoas, tá? 3, 4. Seria oportuno que tivesse em cada grupo pelo menos um filósofo clínico ou um dos conferencistas para auxiliar em caso de dificuldade. Olha o que eu falei para vocês aqui à esquerda, as marmorarias com obras. Sim, essas pedras, olhem o trabalho que eles tinham para trazer isso lá do alto das montanhas. Sim, há muitos livros e histórias, vocês podem adquirir aqui nas aldeias, contando pequenos trabalhos manuais em mármore, sabe? Vocês podem comprar desde vasinhos, ornamentos para casa, que se faz com mármore. É impressionante a criatividade da indústria do mármore. E o nosso trabalho é bem simples, ele é bem singelo. Como é apenas uma ilustração, é óbvio, o professor não vai cobrar de vocês o rigor de um experimento pautado por um cientificismo. Não, a ideia nem é essa. O intuito é passar a vocês o quanto os elementos éticos podem ser oriundos de outros fatores que usualmente na filosofia não são considerados, o quanto eles são seguros e acreditáveis em várias ocasiões. E depois, durante as nossas conversas, eu quero mostrar para vocês a utilização prática na clínica, na vida desses elementos. É muito bonito. E para algumas pessoas é um grande alívio e tranquilizador. Você vai passar a confiar mais, provavelmente, em outras áreas suas que não dependem tanto do controle desse neo-renascimento que é a racionalidade. Olha, esses mármores, alguns que vocês veem são manchados, isso aí são veios. E depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, em que consiste o nosso trabalho? Em grupos de 4 ou 5, vocês, na medida do possível, vão desligar o aparelho motor da racionalidade. Como desligar completamente é inviável, nós vamos. Uma das formas de fazer isso é por semioses cruzadas. Por exemplo, vocês vão chegar num pequeno ateliê com mármores. Observem uma árvore. Não olhem e deixem a forma fluir em direção a vocês e vocês em direção à forma. Lembram do Maurice Merleau-Ponty, do olho espírito, da fenomenologia da percepção? Quer dizer, você simplesmente vive o objeto, habita o objeto que habita em você, desligando o aparelho da racionalidade. Ou seja, você vai ter impressões. Se a loja permitir, você pode tocar. Toque, por favor, se for seu dado de semiose. E observe os aldeões, observe a vida da cidadezinha, mas, na medida do possível, desligue o aparelho motor. Claro, alguém chega perto de você e fala, você conversa e tudo. Não desçam ainda, por favor, que eu ainda tenho que terminar a explicação e ver com o Pedro que... Pedro...
Eu quero acompanhar. Aí um papo se passa de vapo e se chega em Pietra Santa.
Tá. E aí eu digo para eles, 11 horas, 11:15 pode ser aqui?
11:15.
Tá. Anotem nos relógios de vocês, 11:30 aqui no ônibus. O Pedro vai nos acompanhar até um pedaço. E o exercício consiste então nisso, e depois de viver isso, você vai relatar para o seu colega as suas impressões subjetivas. O que você vivenciou? Tipo, foi desconfortável porque eu queria perguntar o que era a estatueta, ou foi delicioso porque eu pude curtir a estatueta. Essas são as lições. Não é preciso levar os aparelhinhos, não. Podem deixar esses que... É porque a gente vai falar pertinho, vai estar pertinho, tá bom? Então, por favor, vejam se estão levando suas coisas. Podem descer, então. Seguindo, então, com a nossa aula da primeira parte da manhã, na qual vocês tinham como tarefa uma ilustração pálida sobre... Como poderia existir uma ética que transcendesse a racionalidade? Alguns que fizeram, mesmo que por alguns momentos do exercício que o professor pediu, podem ter se aproximado do que eu vou dizer agora. Bata com a sua experiência pessoal, observe se para você foi assim como eu vou descrever agora. Quando nós silenciamos, mesmo que por momentos, a nossa racionalidade e nos pautamos, por exemplo, por aptidões somáticas, inclinações somáticas, por elementos da afetividade, isso, claro, considerando que você estudou a sua estrutura de pensamento, a sua historicidade, e sabe que não está correndo com isso, não está fazendo nenhum atentado contra você e não está tomando nenhuma negligência que é importante demais aqui para outros fatores da sua EP. Para isso você estuda a filosofia clínica. Quando então você se solta aos seus elementos somáticos, olha que barreiras de som à esquerda, para o pessoal que mora aí dentro não ouvir tão forte o barulho aqui dos motores. Algumas pessoas se descobrem muito mais confiantes delas mesmas. Por exemplo, você vai até uma pequena cantina, uma bodega dessas que nós vimos nessa linda cidadezinha, tão acolhedora, que é Pietra Sagrada. Não é Pietra Sagrada? Como é o nome dela? Sim, Santa Sagrada. Pietra Sagrada. Bem, então você vai até uma cantina, você senta. Foi o que eu fiz. Alguns de vocês me encontraram assim, sentado numa daquelas cantinas, curtindo o vento, curtindo as cores de terracota daquelas paredes, pessoas passando, em paz. Quando você faz isso, a sua corporeidade, e lembre, corporeidade é mais, muitas vezes, que corpo aristotélico, cabeças não menos, ela muitas vezes sugere coisas a você, ela guia coisas a você. Às vezes você está sentado com um colega, com uma colega, você sente vontade de fazer um afago na pessoa. Isso não vem da sua racionalidade, isso vem de uma intencionalidade somática. Mas é assim para algumas pessoas, não é para todas, não é sempre. Temos que ver o contexto. E vejam, mesmo com a racionalidade desligada, você não se torna um indecente, você não se torna uma pessoa permissiva ou alguém que não respeita o outro. Há outros fatores dentro de você que fazem os limites, que fazem a conversação social. Fatores intuitivos, olhem só que interessante. Fatores da afetividade e outros elementos que falam por outros caminhos. Há muitos estudos sobre isso que eu estou falando no ambiente hospitalar, por exemplo, de pessoas cujo corpo, cabeça, tronco, membros, muitas vezes fazem por decidir caminhos, vejam bem o que eu estou dizendo, caminhos, ética, existenciais e modos dentro desses caminhos, ética, para que as coisas aconteçam conforme a estruturação interna da pessoa. Um outro exemplo é quando você está agitado, confuso, está buscando respostas e a sua racionalidade não consegue de modo algum lhe oferecer um caminho. Quando você serena essa racionalidade, muitas vezes, num lugar como este, Pietra Santa, você, ao caminhar, vocês viram quantas mini galerias tem ali? Pequenininha, do tamanho de uma garagem. Você pode subitamente entrar dentro de uma galeria e, ao curtir um quadro, uma escultura, algo, subitamente um elemento intuitivo vem e lhe oferece de pronto uma resposta. Você não precisou ficar refletindo, meditando. Em filosofia clínica, há várias respostas para isso. Uma delas aponta para o fato de os nossos tópicos internos, eles continuam trabalhando. Não é porque você desligou uma parte, um tópico, um elemento seu, que os outros também silenciam. Muitas vezes, ao silenciar a razão, a racionalidade exacerbada, seu coração pode falar, aquilo que você acredita pode falar, suas sensações, certas lembranças, e conversam entre elas, gerando resultados que, se a razão participasse disso, poderia atrapalhar profundamente. Para muitos de vocês, isso que eu estou falando pode fazer sentido, mas nem de longe sonhem que essa fala que eu faço aqui, no Renascimento, ela seria feita. De jeito nenhum. Seria imediatamente afastada. Agora, o curioso é sabermos para onde eles iriam afastar, porque para a Idade Média eles não iam poder. E para o futuro também não, porque o futuro para eles passaria necessariamente pela racionalidade. Agora, filosoficamente, e filosofia é um exercício de método, de fundamentos, e não de opiniões soltas. As opiniões soltas têm outros lugares. Mas se estamos falando de filosofia e a filosofia acadêmica, como fundamentar esses elementos? Há vários modos, vou mostrar um deles para vocês. Vamos tomar uma pessoa com quem você convive há muito tempo e você conhece a historicidade dela, às vezes não de maneira direta, de maneiras indiretas. Como a professora Aida ilustrou hoje por Atos, por comportamentos, por modos de ser no mundo, você vai montando mais ou menos como essa pessoa funciona. Muito bem. Ao fazer isso, você sabe quando você estava, por exemplo, numa aldeia como essa onde nós estivemos, o que aproximadamente esta pessoa sentirá, viverá aproximadamente, e aquilo que ela afastará dela como não tendo nada a ver com ela. Alguns, por exemplo, jamais entrarão nessas pequenas galerias. Outras pessoas vão se ocupar em querer comer muito no lugar. E outras, quer dizer, você conhece pela historicidade da pessoa. E você sabe que algumas delas desligarão o motor mecânico da razão para viver coisas muito bonitas. Tocar em telas, tocar em esculturas, o mármore. Não sei se vocês tocaram e sentiram a temperatura do mármore. A pedra, para alguns é o toque sobre o mármore é muito gostoso. Alguns apreciam muito essa colocação. Agora,
as minas,
sim, eu falei para eles. O nosso motorista está dizendo isso, mas eu já tinha dito, a nossa direita aqui, ó, as minas, estão vendo? Esbranquiçadas lá. Aqui os grandes armazéns onde são colocados e processados os blocos. Vocês encontram agora nas lojinhas aí que a gente vai passar muitas dessas pedrinhas, viu, pessoal? Souvenirs, isso é exportado para toda parte. E então, voltando, estranhamente, agora eu quero aprofundar um pouco os nossos estudos antes de chegarmos lá. Algumas pessoas não conseguem um acordo, seja ele forçado, seja ele tácito, entre uma ética da racionalidade e uma ética pelos demais tópicos estruturais de suas defesas. Não há, para algumas pessoas, esse acordo. E na historiografia da humanidade nós temos embates tremendos sobre isso. Um dos exemplos, quem leu as Confissões de Agostinho, sabe que este homem passou por tais embates. Em parte intelectuais, em parte pela formação pessoal dele, muito graves. Outro, nós veremos, foi Francisco de Assis. Veremos lá na cidade de Assis, que fica no extremo oposto aqui da Toscana, lá do outro lado. Uma pessoa pode ser, do ponto de vista da racionalidade, estamos entrando para a aldeia, viu, pessoal? Já estamos bem, bem pertinho. Daqui, ó, Carrara. Uma pessoa pode ter uma ética pautada numa racionalidade que não conversa ou entra em fortes embates pela ética que habita nelas, pautada por outros tópicos associados, mas dissociados da racionalidade. Então, às vezes, seu corpo, suas emoções e suas buscas associadas pedem por uma ética que foi montada para você por decorrência da sua estrutura de pensamento, que em nada tem a ver com a ética de uma sociedade, de uma época, dos homens. Querem exemplos sobre isso? Nós vimos freiras ali passando. Vai que uma dessas freiras tem uma ética pautada numa racionalidade associada a seus prejuízos. E para ela não pode se apaixonar, não pode casar, não pode. Porque ela, de certa forma, tem um ofício e tudo. E para ela isso é tranquilo, é resolvido e não há problema de forma alguma. Você quer ajuda, Pedro? Depois desse.
Sim.
Bem.
Legal.
Sim. nosso motorista está dizendo que chegamos. No entanto, a ética desta freira, a ética somática desta freira, como é o caso, por isso que eu introduzi todo o assunto para poder chegar nessas complexidades. A ética derivada da afetividade do corpo, que às vezes não conversam com aquela outra ética baseada numa racionalidade e num prejuízo sólidos e tudo mais, e ela pode vir, chega um padre novo na paróquia, ela gosta muito do padre, e a ética processual somática dela e afetiva lhe dá uma licença que a outra impede, gerando um paradoxo, gerando um choque estrutural de grande monta, que por vezes passa por invisível porque não desemboca diretamente, não é visível por sua disposição ética, mas é visível, por exemplo, em somatizações, é visível, por exemplo, em estados afetivos mórbidos, como a pessoa vai a um psiquiatra, um filósofo clínico, numa depressão grave. E quando a gente vai rastrear para descobrir o que está acontecendo, às vezes não chegamos ao elemento fonte. Porque estamos lidando com éticas que às vezes não se dão a descrição pelo discurso. Mas depois eu vou mostrar aos senhores como podemos acessá-las. Chegamos.
Não.
Nós estudamos então duas partes até agora, destes elementos do qual a ética prescinde de uma racionalidade. Inclusive eu estava conversando do lado de fora do ônibus com José Maurício, colocando uma conversação que eu tive com alguns médicos em Florianópolis sobre esse assunto, e os próprios médicos tomaram a dianteira e começaram a me apresentar várias justificativas nesse sentido. Porque do ponto de vista estritamente conceitual, falarmos em uma ética que prescinda da racionalidade fica muito esquisito. Nós estamos na área da filosofia, então temos, claro, que justificar, fundamentar uma afirmação dessas, contextualizá-la, ou então ela será outra coisa. Vamos agora ver, como eu tinha dito antes de pararmos para almoçar, alguns elementos de desdobramento, de rastreamento destas ações e de fundamentos. Muitas pessoas em suas vidas, e vocês, muitos de vocês aqui trabalham em clínica, atendem pessoas, vocês, o que eu vou dizer agora não é nenhuma novidade. Vocês já viram nos seus consultórios isso. Pessoas que durante um tempo em suas vidas, elas padeceram tanto com algumas situações, sofreram tanto com certas coisas, que elas abriram mão deste elemento formal da razão, da racionalidade. De pensar o que eu devo fazer, como eu posso fazer, por que eu devo fazer, esses elementos que estamos habituados. Pessoas que durante um tempo passaram a se ocupar de outras coisas nas vidas delas, continuavam trabalhando, usavam o exercício da racionalidade para outras coisas, mas para aquilo que as estava consumindo, para o assunto último, que estava em andamento, para isso elas não usaram mais. Vários de vocês já viram isso no consultório acontecer. Bem, alguns desses elementos são muito curiosos, porque você trabalha com a pessoa, alguns meses depois ela vem e diz para você que ela resolveu aquela questão. Ora, como ela pode ter resolvido algo que antes estava consumindo grande parte do aparato psíquico, que nós chamamos de pensamento reflexivo, ela estava numa armadilha conceitual se debatendo. O que houve? Como terapeutas, baseados em fundamentação, método, historicidade, que é o nosso chão, nós vamos ver o que houve. Às vezes, um fator externo fez com que a questão se resolvesse de alguma forma. Algo que não depende em nada da pessoa e que não estava sequer sob decisão e controle dela. Aí nós constatamos, enfim. Outras vezes, não. Outras vezes é algo da pessoa que se modificou. Mas o que é esse algo? Ela andou fazendo coisas em outras áreas que se esparramaram para esta problemática e resolveram por tabela, foi assim? Ou ela estava... Ou ela, enquanto trabalhava outras coisas que nada tinham a ver com o problema último dela, começou prosseguiu a vida dela, estes tópicos que se movimentaram resolveram coisas lá para os outros lados e, sem que a pessoa se desse conta, por associações tópicas, acabaram atropelando, transcendendo, resolvendo ou encaminhando para outras direções este problema último que ela estava vivendo. Resposta categórica que eu tenho para isso: eu não sei, a priori eu não sei. Agora, pesquisando a historicidade da pessoa, a estrutura de pensamento dela, muitas vezes nós encontramos sim uma resposta. E uma resposta muito interessante, que mostra que problemas éticos insolúveis do ponto de vista de uma racionalidade podem encontrar outros caminhos e orientações por uma ética que se paute, uma ética, e aqui me perdoem a expressão, mas a expressão é uma racionalidade não racional. Deixa eu explicar essa expressão, né, que é um aparente paradoxo. Como pode uma racionalidade não ser racional? Do que estamos falando? Como fundamentar algo assim? Vejam, como é que uma racionalidade pode não ser racional? Os outros tópicos todos continuaram trabalhando, as emoções, a moça continuou buscando os filhos na escola, continuou indo ao trabalho dela, fazendo todas as coisas que tinham a ver com ela, tudo isso ela prosseguiu fazendo. Esses elementos, por suas racionalidades, chegaram a conclusões, chegaram a desdobramentos, que pelo conjunto da obra acabaram explicando coisas para as quais eles não eram indicados nem interessados. Peguem por suas vidas, quantas vezes vocês, pelo que viveram hoje, vocês olham para trás e na clínica depois vão dizer para o terapeuta: sabe, doutor, hoje, depois de tudo que eu vivi e passei, com coisas que não tem nada a ver com o meu problema, eu olho para trás e eu entendo o meu problema. Vejam que interessante. É assim que é. Você não se ocupou de uma racionalidade para o seu problema, mas uma racionalidade para outras coisas. E é assim que se tornou uma racionalidade não racional. Ela vem para o seu problema, mas não lidou com ele. Esteve fora, trabalhando com outras coisas. Existem muitos exemplos disso. Muitos. Aqui na Toscana, depois da Segunda Guerra, sobretudo, muitos jovens deixaram suas casas. E isso é um duplo problema para a Toscana. Primeiro problema, porque precisam dos jovens aqui para trabalhar e tudo. Mas o segundo problema é que a família toscana, e sobretudo, e como de resto a família italiana, ela tem como sua base categorial a família como a maior referência. Estado, cidade, todo o resto, religiosidade, e sobretudo a religião católica, para o italiano, são muito importantes. Mas são, em geral, não é uma regra, elas vêm depois da família. Para o italiano médio, a família vem em primeiro lugar. Em muitos casos, vem antes dele. Então, imagine o que é deixar a sua família aqui, ir para outros lugares, buscar emprego, e a Itália passou momentos dificílimos. Os problemas recentes que ela tem vivido, econômicos, não são nada perto do que esse país, essa nação, viveu até 1950, por ali. Foi muito pesado para ele. Muito. Então eles deixavam suas famílias. Muitos retornaram depois. Retornaram casados, retornaram com filhos para cá. Retomaram seus postos de trabalho. Muitas das empresas... Olha, aquela expressão empresa familiar, eu acho que se originou aqui na Itália. Não conceitualmente, mas do ponto de vista empírico. Sabe, que empresa familiar é algo. Né? O famoso jeitinho brasileiro aqui na Itália é um exercício natural. Sabe, para você entrar numa família aqui, para você ter amizades e tudo, o contato pessoal é muito importante. A indicação é muito importante. E é uma característica muito forte dos exames categoriais deste país, que se chama Itália. Muitos desses jovens, quando retornaram para a Toscana, já tinham 40, 50, 60 anos. Alguns já avós. E ao retornar para cá, certos problemas que eles não tinham como lidar quando estavam aqui, quando saíram daqui, por terem se casado com outras pessoas fora daqui, nem italianas eram, terem assimilado elementos de outras culturas, voltaram para cá e certas questões tomaram outras dimensões. Terceira e última parte da questão que iniciamos, tratando de uma ética na qual os elementos de racionalidade dão passagem, e não em todos os casos, nem todas as vezes, mas em algumas ocasiões, a outros elementos existenciais. Durante ali a nossa passagem pela aldeia de Massa Marítima, eu estava conversando com os professores José Maurício e Ronaldo Miguel. Estava o Alexandre também, lá de Goiânia. E juntos estávamos caminhando e conversando sobre esses aspectos. E o Maurício estava colocando algo muito importante, que é sobre os fundamentos. O Maurício estava dizendo, olha, como base de um cientificismo, ok, mas a partir daí, a filosofia começará a partir daí. De acordo, concordo, e acho que é muito importante, aliás, isso. Porque se fizermos qualquer afirmação em filosofia sem uma sólida base de fundamentação, então estamos falando de outras coisas, não é? E não mais de filosofia. E é nesse sentido que eu continuo aqui a colocação. Curiosamente, esses elementos que eu vou dizer para vocês, se eu fizesse aqui uma junta com quem trabalha na área médica, a Michele, a Vanessa, a Sila, provavelmente essas moças entenderiam, se eu esqueci alguém, perdão, entenderiam muito melhor isto que vou dizer agora do que filósofos. Olhem que curioso. O discurso é para filósofos clínicos e, no entanto, colegas das áreas médicas entenderiam melhor. Como, aliás, aconteceu ontem à noite, quando conversávamos sobre isso, eu falava para a Vanessa e ela dava exemplos da prática clínica dela em neurologia sobre esses assuntos. Pois bem, quando você inicia a filosofia clínica, você aprende os termos agendados no intelecto. Os termos agendados são de tudo aquilo que a pessoa viveu, o que ela guardou. Às vezes ela sabe, outras vezes ela descobre o que ela guardou ao longo da vida. Então, por exemplo, algumas pessoas que foram muito acarinhadas pela mãe, pelo pai, antes de dormir vinha a mãe, sentava a cama, dava um beijo na fronte da criança, acarinhava a face da criança. Ela pode ter guardado no rosto, na face, carinho, esperança, uma profunda fé na vida e na existência, pode. Claro que pode ter guardado outras coisas também ou nada. Nós não sabemos, cada pessoa é única. E pode ter guardado também, vou usar os exemplos que eu utilizei com o Miguel e com o professor Maurício na caminhada ali na aldeia, na Orla Marítima. Pode ter guardado... Vamos pelo litoral, certo? Certo?
Pietro pelo mare. Pelo mare, pelo litorale.
Lo hacemos al tiempo. No? A las 5 già tendría che sta nel.
O Pedro não pode ir pelo litoral porque ele tem prazo para estar lá. Ele não pode ultrapassar.
Certo, certo.
Agora se ele passou lá.
Sim. É, ele não pode, mas tudo bem. Não? Ainda assim nós veremos coisas lindas, como vocês têm os pórticos ali à esquerda, ó, da linha de trem. E vamos um trecho também pela praia quando chegarmos mais próximo. Então, por exemplo, no estômago, a pessoa guardou alegria. Como assim guardou alegria no estômago? É que a vovó dela fazia sopinhas saborosas, cremosas. E cada vez que ela hoje toma uma sopa saborosa, cremosa, isso faz nela despertar sentimentos como alegria, júbilo. Claro que não é assim para todo mundo. Tem pessoas que, passando pela mesma experiência, não agendam nada ou agendam outras coisas. Para essa pessoa hipotética, foi assim. Ela guardou isso na face, esperança, no estômago, alegria. Muito bem. Vamos adiante. Ora, essas memórias, essas lembranças, esses recuerdos, não necessariamente estão ali parados e cristalizados como fotografias que vocês pregam em um álbum. Se temos nesse grupo estudantes de shiatsu, acupuntura, eles vão ficar um pouco confusos quanto a algumas coisas que o professor vai colocar ali, aqui, porque há mapas, né, que dizem tal coisa, tal ponto significa isso, tal ponto é o estômago, e G4 quer dizer tal coisa. E a filosofia clínica vem e diz, não, não é assim. O IG4 de uma pessoa pode estar em outro lugar que não na mão. E assim sucessivamente, vocês estão já bem conhecedores desse tema. Pois então, essa pessoa, voltando a ela, ela guardou na face esperança, no estômago alegria. Para algumas pessoas, a face e o rosto jamais conversarão, nunca. Para outras, conversam muitas vezes. Por exemplo, às vezes o conectivo, o dispositivo de mediação, de conversação entre a face e o estômago é o relaxamento. Então essa pessoa, quando chega numa linda aldeia como essa que acabamos de ver no noroeste da Toscana, em Massa, ela senta numa daquelas cadeirinhas nas quais assentamos e relaxa, ouvindo o som das embarcações. Não sei se vocês notaram que as embarcações trabalham, elas encostam e há um sonzinho agradável junto à enseada. Uma pessoa, quando está ali, às vezes, ela pode, diante do relaxamento, cumprir a condição que, para ela, é o elemento semântico e sintático do discurso organizado interno, que possibilita a ela, e somente a ela, a conversação entre a face e o estômago. E então a esperança que estava na face se junta à alegria que ela guardou no estômago. Assim é para ela. Para outras pessoas, mesmo tendo essas disposições, isso pode ser tão periférico e distante que nada acrescente à vida da pessoa. Mas para essa pessoa específica, a alegria e a lembrança de júbilo, de esperança, se uniram, gerando uma outra coisa, que é, por associação e para ela, um elemento somático que se traduz, e agora observem bem, uma estranha fé de que as coisas no futuro serão melhores, no futuro próximo. Se você perguntar a ela, por que você acha isso? Ou de onde você tirou isso? Talvez ela não consiga verbalizar, utilizar o dado de semiose verbal. Porque tais movimentos da malha intelectiva somática estão, por vezes, fora do alcance da racionalidade. E, no entanto, é isso que o professor ilustrou há pouco como uma racionalidade não racional. Quer dizer, não uma racional segundo aqueles parâmetros que nós aprendemos ao longo da vida. né, de justificar. Eu me mudei para a Toscana porque achei a Toscana linda, por causa dos amigos que fiz aqui, em consequência do emprego ou em decorrência da minha cidadania italiana. Causa e efeito, logicidade. Esta é uma outra racionalidade que eu estou mostrando para vocês, nas quais memórias móveis guardadas em partes do corpo conseguem, em algumas vezes, em algumas pessoas, em alguns contextos, conversar, e isso mudará. Nós não temos como traçar aqui um termo universal que sirva para todos, ainda que possamos traçar por base das categorias, exames categoriais, dados que servem para um contingente interessante de pessoas. Por exemplo, moradores de uma vila, de uma aldeia da Toscana, numa determinada época, etc. Agora vejam, e caminhando em direção à ética, é possível, e não estou dizendo que assim é, estou dizendo, é possível. E o Maurício estava me dizendo, bom, Lúcio, isso que você está fazendo, eu coloco, disse o Maurício, lá na área da epistemologia. Epistemologia da ciência, porque o que você está colocando é um dado de cientificismo que, a partir daí, podemos ver se é possível traçarmos uma filosofia dentro da filosofia clínica. Eu sei, não tem problema. Desde que os senhores entendam o conteúdo do que eu estou falando, não há problema algum. Vocês podem colocar depois as construções. Olhem lá as montanhas de mármore, que coisa mais linda à esquerda. Neve, como acham, como dizem uns. E à esquerda, lá no cume da montanha, uma linda cidadela medieval. Estão vendo? Uma cidadezinha. Essas cidadezinhas são adoráveis, viu? Adoráveis. Tem pequenos ateliês, são pequenininhas, tem uma pousadinha, mas só são acessíveis por carro, não, o ônibus não tem como chegar lá. A maior parte delas não tem. Bem, agora, assim como eu ilustrei a título introdutório, que é que foi guardado alegria, esperança em parte do corpo, podem ser guardados também reflexões inteiras, argumentos inteiros, discursos e pontos de interrogação. Não pensem que a memória é pontual, quer dizer, guardei na face apenas a esperança, o carinho que minha mãe me acarinhava no rosto. Não, você pode guardar ali um trecho de um discurso inteiro, uma passagem de vida reflexiva inteira, que, ao conversar com o que foi guardado em outra área do corpo, também de forma reflexiva, proposição com proposição, forma então um argumento, um discurso. E estamos então diante da problematicidade de uma ética não verbal, uma racionalidade não reflexiva, não racional, que funciona em outras bases. Ora, quem tem influência nas lógicas parasistemáticas sabe que outros tipos de elementos e de argumentos são plausíveis. Este é um deles. A grande dificuldade aqui, não de fundamentação, essa é a parte mais fácil. Se você tem amigos médicos, dentistas, pessoas que trabalham enfermeiros, assistentes sociais na área da saúde, eles facilmente encontram fundamentos para isso que eu estou falando. Aliás, a casuística é muito grande, é muito grande. Quem fez o curso com o professor pela internet sobre somaticidade, terapia somática, quando tratamos da inteligibilidade somática, sabe que esses elementos podem conversar e derivar em coisas muito importantes, ou seja, a corporeidade pode ter um discurso muito mais complexo, inteligente, racional, entre aspas, do que isso que nós chamamos da razão. Razão instrumental, aliás, razão essa para a qual filósofos como Ortega nos chamaram a atenção, muito seriamente, dizendo que essa razão não é a racionalidade a razão que Ortega nos chama, né, e nos propõe, que é a razão de vida, a razão vital, que é outra coisa, aliás. Pois isso estaria mais próximo desta razão vital, mais próximo, tá? É muito diferente da qual Ortega fala do que desta racionalidade do renascimento que houve aqui na Toscana e que lhe seja ainda em nossos dias. A questão aqui agora, como filósofos clínicos, é: podemos instrumentalizar isso em clínica? Podemos utilizar isso em clínica? Como? Resposta: sim, podemos instrumentalizar. Sim, podemos utilizar. Aliás, isso que eu estou dizendo está gravado, vocês vão ter acesso depois, aqui na Toscana, neste domingo, neste outono da Toscana, na Itália. Isso que nós estamos trabalhando, vocês podem conferir nos próprios consultórios de vocês. Pesquisem, somos todos pesquisadores, vocês vão dizer: aqui o professor Parker se enganou, aqui ele acertou, que bom, está me ajudando, aqui eu acho melhor desenvolver para lá, para cá. Somos todos colegas pesquisadores, né? Estamos todos juntos caminhando, aprendendo, desenvolvendo, e cada um de nós tem partes importantes aqui a contribuir sobre isso. O que eu estou colocando não é uma verdade. É simplesmente mais um ponto no horizonte para que juntos possamos trabalhar e crescer nesse sentido. Bem, como podemos instrumentalizar isso? Agora vamos a esta questão. Vamos ver como é que esta ética não pautada por uma racionalidade renascentista que chega aos nossos dias. Como é possível isso? Percebam. Você está atendendo uma pessoa que trabalhou aqui na região da Toscana com óleo de oliva. Ela explica para você todo o processo, como se faz a extração do azeite, como ele se torna puro, como é que é todo o princípio de depuração, que aliás é lindíssimo, tudo isso ela conta para você. Conta como eu contei para vocês das minas de mármore aqui hoje, as marmorarias de Paris. Quando você tem aprofundamento dessa pessoa, quando você já trabalhou a historicidade dela, verificou a estrutura do pensamento dela, tópicos como deslocamento curto, recíproca de inversão, elementos sensoriais e submodos como roteirizar, percepcionar e outros, e descobriu que esta pessoa, quando ela tem problemas muito graves e ela usa a racionalidade usual dela, ela entra em armadilhas conceituais. Acaba entrando em um labirinto que não se resolve, acaba se angustiando e repetindo mil vezes o mesmo problema sem sair do lugar. Se você pressiona essa pessoa, pior ainda. Aí ela entra em ideias complexas, acusa você, acusa os outros, e se perde, e aí chora, e aí começa tudo de novo. Bom, ou seja, a racionalidade dela, conforme ela utiliza, quer dizer, a argumentação derivada dela, conforme ela utiliza, para ela é uma armadilha conceitual nessa pessoa. Mas você descobriu que aqui na Toscana ela desenvolveu, e você descobriu isso pela historicidade dela, pela estrutura do pensamento dela, que ela guardou nos braços e nas pernas fortes conteúdos de inteligibilidade somática, grandes fragmentos de discursos reflexivos. Aqui, um de vocês poderia me perguntar: como saber disso, professor? Existem vários indícios. Um deles é assim: a pessoa elabora um discurso de racionalidade relacionado à somaticidade corpórea, perna. Exemplo, a pessoa coloca que quando ela utilizava as pernas para, por exemplo, pisar as uvas ou caminhar com os tonéis de óleo até a casa dela, isso fazia com que ela prestasse atenção nas musculaturas de parte da perna de baixo, do joelho para baixo, até o tornozelo, que se fortalecia muito. E ela tinha curiosas intuições. E ela não tem a menor ideia de por que como uma coisa se relaciona à outra. Claro que eu peguei um discurso mais forte apenas para caracterizar. Raramente aparece assim como eu disse. Vocês têm que pegar nos contextos, nas derivações, têm que pegar isso nas inúmeras vezes que ela cita para vocês nos enraizamentos. Não aparece assim de maneira tão... Ainda que às vezes sim, apareça. Às vezes aparece dessa forma como eu disse. Bem, você sabe então, após um estudo dessa pessoa, da historicidade dela e tudo mais, que ela se, por exemplo, você disser, olha fulano, vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a fazer a nossa clínica peripatética agora, nós vamos caminhar. Você vai vir aqui, depois de fazer aqueles seus exercícios que você faz em casa, pode vir com abrigo mesmo, porque nós vamos caminhar. Ao fazer isso, você potencializa e recupera os registros somáticos de conversação nesta pessoa, fazendo com que ela elabore o discurso de novo, de uma racionalidade que, na verdade, não é uma racionalidade. São elementos que estão guardados que conversarão, gerando respostas, gerando endereços, caminhos, que para ela são condizentes. Como eu sei que para ela são condizentes? Pela história de vida dela, pelas vezes nas quais isso aconteceu e assim se procedeu. Ainda que eu saiba que, em diferentes contextos, a resposta poderá ser outra. Necessitará de ajustes, de caminhos, de correções. Claro, para isso eu sou um pesquisador. Se eu soubesse essas respostas já a priori, não precisava trabalhar a pessoa. Agora, existe um outro elemento aqui importante. Como eu acesso estes dados na corporeidade da pessoa? É tocando a pessoa? Se eu olho o sol batendo exatamente na parte de mármore, não, nas montanhas. Toda área de mármore está sendo... Isso aí foi só para que vocês pudessem tirar fotos, viu? Seguindo, como a gente acessa isso? É tocando na pessoa? William Hush, por exemplo, grande pesquisador da área somática, ele dizia que toques e exercícios de ventilação, alguns com hiperventilação, trariam de volta isso, com relaxamentos somáticos do corpo, as informações viriam à tona. Como filósofo clínico, eu digo, não. Apenas algumas vezes, e para algumas pessoas será assim. Para outras, o que surgirá é tão diferente por vezes, que nem de longe lembra isso. Por vezes, se você tocar na perna, no braço dessa pessoa, relaxando ou causando tensão, a informação que vem não é esta que estava guardada ali, mas uma outra. Que me leva ao difícil problema semiótico de saber como extrair deste material o dado de informação. Ou seja, guardou no rosto a afetividade, a esperança, como é que eu extraio da pele, das células do rosto, esta informação? É este o problema que se me apresenta. É tocando? É falando a face o que você guardou no seu rosto, de tudo que você viveu, das carícias que a sua mãe fazia antes de você dormir? É assim? Ou é de outra forma? É pedido para que a pessoa toque na própria face? Resposta, eu não sei. Para cada pessoa, o acesso a essa informação será diferente. E para algumas, não será nenhuma dessas formas. Para algumas, a informação que ali consta, na face, na perna, às vezes nós não teremos como extrair. Não teremos know-how, tecnologia humanística na nossa época. Estão ali e não estão acessíveis. O que vamos fazer? No entanto, se estão ali e não estão acessíveis, como eu sei que estão ali? Não é? Se eu não tenho acesso para verificar, quando eu digo que não estão acessíveis, eu estou me referindo aos elementos de tradução, não aos elementos de armazenamento. Quer dizer, a pessoa guardou ali e ela me dá o testemunho na história dela, sabe? Várias vezes. E que aquilo se pronuncia várias vezes, de maneira inadvertida às vezes, várias, diversas vezes. O que não quer dizer que eu possa chegar lá e puxar isso para fora quando eu quiser. Tal qual você pergunta, estiveram na praia hoje na Toscana? Sim, estivemos. Desta forma que eu quero dizer. Por vezes, essa manifestação se dará de outra ordem. Quando compreendemos toda a profundidade disso, podemos utilizar em medicina, em várias áreas somáticas, ensinamentos importantes. Por vezes, e agora voltando ao setor ético, eu quero problematizar bem forte o que vem a seguir. A sua racionalidade diz, eu quero viver porque eu aprendi como pré-juízo que Deus que me deu a vida, quer que eu viva, a vida não me pertence, pertence a Ele que me deu, eu tenho esse prejuízo, eu acredito nisso, e portanto, eu devo defender minha vida e viver, eu tenho o direito a ela. Muito bem. Racionalidade, tópico 10, raciocínio, prejuízos, suas buscas também estão endereçadas para lá, e no entanto, dois tópicos da sua EP que podem ser mais fortes, como por exemplo, sensorial e espacialidade, dizem, nós não temos nada com isso. Nós já traçamos um caminho existencial ético. Segundo coordenadas de racionalidade diferente dessas utilizadas por conceitos de outra sorte e decidimos que não queremos prosseguir. Temos poder de voto e de veto e vamos vetar, vamos obstruir isso que se chama da existência do corpo, da vida. Vamos parar. E então temos duas éticas habitando uma pessoa, sendo que uma segunda desautorizou a primeira com força para fazer isso. Aqui temos algumas questões. Dependendo do que a pessoa se habituou a ouvir nela mesma, e alguns aprenderam a ouvir a racionalidade, em detrimento da corporeidade, que às vezes é muito mais forte, mas não é ouvida. Vocês aprenderam isso em filosofia clínica. Nem sempre o tópico determinante é aquele que a pessoa ouve e segue. Ela pode ficar em confusão e procurar a medicina para fazer cirurgia, para tomar remédio, argumentando que quer viver. Quando, em última sequência da alma desta pessoa, ela de fato não quer. O choque desses fatores pode ser muito, muito, muito contundente na alma, na vida da pessoa. Quando nós tratamos, e o tema do nosso estudo aqui é uma ética dos evangelhos em conversação com a filosofia clínica, muito do que eu acabei de dizer vocês encontram em vários trechos, em vários segmentos que mostram a preponderância do fator de univocidade, e como ele deve ser colocado. Há muitas passagens nos evangelhos que citam isso. Os cuidados com as cisões internas, por exemplo, éticas. Várias passagens sobre isso. Os cuidados com os desdobramentos do seu caminho, do seu crescimento existencial. De certa maneira, isso não é novidade, então. Apenas a maneira como eu estou dizendo, sim. Mas não apenas lá na ética dos evangelhos, na ética cristã, e para mim, claro, para cada um é de um jeito, eu não consigo ler a ética cristã a partir de Cristo. Eu faço a leitura da ética cristã lá dos Hebreus, lá do Velho Testamento, chegando a Cristo, passando e indo adiante. Muitos elementos que estão ali são anteriores, foram aprimorados, aprofundados, e se tornaram complexos e de certa maneira fazem muito mais eco conosco, com o que somos e com a nossa caminhada existencial, sem dúvida, né? Como filósofos clínicos, a gente estuda e facilmente reconhece isso em muitas pessoas, não em todas. Bem, essa então foi a nossa contribuição para hoje. Estamos chegando à nossa aldeia. Vou desligar a câmera, a máquina.